seja
bem-vindo,
Jogral.
Não é isso agora que eu falo. O que eu falo agora é: você vai viver o fim hoje. Se você quer saber mais, fique com a gente até o final desse episódio. E aí solta a edição.
Aí que eu seja bem-vindo.
Seja bem-vindo.
Nova família nossa.
Vai comigo, galera. Sejam bem-vindos, agora sim, adequadamente, apropriadamente, a mais um episódio do nosso querido ABCcast. Hoje, você já ouviu o tema, é Vivendo o Fim no dia de hoje. Exatamente. Como é que a visão escatológica, como é que a certeza da volta iminente de Cristo, como é que a convicção de que Ele vai voltar, como é que a convicção e a esperança de que Jesus não morreu à toa, está alterando ou afetando a sua vida hoje? De forma prática, como é que Maranata faz sentido para você? Não dá para a gente ficar falando, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus, se isso não tem significado para nós. Então, hoje nós vamos conversar sobre como o fim afeta o hoje. Deu para entender?
Entendeu?
E é claro que eu, seu anfitrião, Daniel Veloso, não poderia estar fazendo isso aqui sozinho. Estou acompanhado dos meus amigos, discípulos, pastores, futuros pastores, homens de Deus que vão edificar a sua vida. Nós vamos começar a apresentar por ele, aqui do meu lado direito, que é o...
Fala, galera, aqui Renner Miranda, o discípulo amado. Muito feliz com esse episódio de hoje. Vamos falar sobre a nossa bendita esperança. Aquilo que nos torna diferente daqueles que não têm esperança.
Diferente dos iguais, exato. Nós estamos aqui diferente à esquerda.
Ricardo Carvalho aqui, seja muito bem-vindo a mais um episódio. E é isso aí, não tinha pensado em nada especial. Não.
Nossa.
Siga lá, Pelota.
Que bom. Você não considere isso uma ofensa nem nada, é só realmente que ele não pensou. Na ponta esquerda nós temos...
Fala, galera, Luciano Rachid aqui, sempre um prazer estar com você. E o que tem me impactado hoje... Inclusive, é pensar que nós fomos arregimentados pelo nosso Senhor, mas temos buscado fazer a nossa vontade e não daquilo que nos arregimentou.
Pau neles. A situação é a seguinte. Eu quero ler um texto que até, por acaso, foi o texto da minha devocional hoje. Ontem e hoje. E a Bíblia vai contar o que acontece no tempo de Noé. Salmos no capítulo... Mateus no capítulo 24, a Bíblia vai contar que, como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Eu quero dizer a vocês hoje que, na minha perspectiva, e até quando a gente começou a conversar sobre esse episódio, a gente começou a falar sobre a presença de Deus, né? Sobre essa situação, sobre nós fazermos menção da presença de Deus nas nossas vidas. Como é que a presença de Deus afeta? O que significa saber que nós temos a presença de Deus, que Deus está aqui? E eu acho que muitas vezes as coisas do dia a dia, elas, apesar de ser lícitas, apesar de serem perfeitamente normais, elas estão tomando tanto espaço, que estão acabando por matar qualquer tipo de percepção da chegada do fim. Então, tinha um homem pregando, vai morrer, vai acabar, vai chover, nada do que você está vendo vai ficar, não, tudo que você conhece vai ser transformado, vai ser mudado. Realmente, tranquilo, beleza. Só que eu não posso dar atenção para essa palavra hoje, porque hoje eu marquei um compromisso, hoje eu tenho um jantar na casa do amigo meu. Queria ficar aqui orando, mas não dá, porque, poxa, hoje tem um casamento marcado, eu vou lá pro casamento. Não, hoje eu tenho que estudar, poxa, pastor, queria tanto vir pro congresso, pro treinamento, mas eu marquei uma reunião da empresa.
Tô estudando para concurso.
Não, teve uma pessoa que me procurou, cara, falando que ia faltar o congresso,
Motivo?
Por um motivo tão banal, tão besta, cara, que eu falei assim, não é possível.
tenho que terminar minha série do Netflix.
É, não. Tinha uma parada que ele ia fazer e tal. Eu não vou falar porque... Mas assim... A coisa mais banal é capaz de te roubar da presença de Deus. Uhum. A coisa mais besta é capaz de te tirar desse sentimento de, poxa, eu preciso gastar tempo com ele. Porque eu pergunto a você hoje, como anda o Maranata na sua vida? Será que existe Maranata na sua vida? Será que existe essa hora vem? Será que você está hoje em alinhado com o Espírito Santo para poder dizer, Senhor, eu quero a tua presença. Eu quero a tua presença. Eu quero o Senhor. Vem, volta, vamos completar a tua obra. Se eu estou clamando para Ele vir, eu estou dizendo, eu quero completar o que o Senhor começou. Uhum. Eu quero fazer a minha parte. Eu quero desenvolver o meu chamado, quero desenvolver o teu propósito. E hoje eu penso que as propostas têm sido muito maiores do que o propósito. É. O cara recebe uma proposta para trocar de emprego, ele não pergunta para Deus, é melhor dinheiro? Então é isso mesmo. O cara não quer saber se Deus tem um plano para ele ali, se Deus quer enviar ele para outro lugar, não interessa. É simplesmente a proposta. O que, que eu vou ganhar com isso? Cara,
eu acredito assim, gente, quem tem uma mentalidade de fim, né, mentalidade que, cara, Jesus está voltando, é uma pessoa que tem que ser mais desprendida das coisas, né?
Tem que viver diferente.
Tem que viver diferente. Eu estava até lembrando do que o pastor Dan falou aí, que a gente viu um trecho de um podcast do Dizascope, do Douglas Gonçalves, entrevistando aquele pastor Paulo Borges lá de Goiânia. Uhum. E aí ele contando que um amigo dele chegou assim e falou, cara, Deus abriu uma porta para mim, eu estou mudando de estado. Como assim Deus abriu uma porta e você está mudando de estado? Né? Poxa, sua vida estabelecida aqui, você está nesse ambiente, tá, anda comigo e tudo mais. Aí de repente o cara fala assim, eu recebi uma proposta de ganhar o dobro. Por isso eu entendo que é uma porta de Deus. Aí o cara fala assim, o pastor vira para ele e fala assim, então se fosse para ganhar a metade era Satanás. Entendeu? Então o cara nem discerne isso.
O critério do divino ou não está relacionado a quanto você vai ganhar de dinheiro.
Se a porta é confortável ou não.
Financeiramente
ou não.
Se financeiramente vale a pena...
Na hora do...
Chegou uma benção aqui. Esse aqui é de Deus.
Não vai rejeitar no meio do episódio. E é interessante, cara. Vai passando pãozinho. E é interessante, eu tava lendo...
Obrigado, Jesus. O Senhor partiu o pão e a gente vai comer.
Eu tava lendo aquele livro, A Vida de David Brainerd. E é interessante demais, porque ele foi um cara que se levantou e foi enviado para ganhar os índios. E é engraçado que ele passou um ano... evangelizando a primeira tribo de indígenas, ele ganhou toda a tribo para Jesus. E aí ele, que eu faço agora? Meu trabalho aqui acabou, meu chamado é evangelizar os índios, eu já evangelizei. Aí então ele convence todos os indígenas a ir a uma cidade para ser pastoreado por um pastor amigo dele. Então eles mudam de cidade. Só que quando chega lá e as pessoas ficam sabendo dos feitos dele, que até então eram feitos totalmente escondidos, as pessoas enchem ele de proposta. E aí começa a vir proposta de todos os lugares para ele pastorear igrejas. As pessoas começam a clamar, pelo amor de Deus, fica aqui, seja o nosso pastor. E aí Jonathan Edwards escreve com ele. Ele tinha uma noção de fim, de eternidade, de missão tão grande, que ele não abre mão do propósito dele por uma porta confortável e se lança e vai para a próxima tribo para pregar o evangelho. Eu fiquei pensando, quantos de nós, talvez, tipo, depois de um ano de abnegação total, de entrega
ainda
total...
Ainda mais uma proposta que é aparentemente bíblica.
É bíblica, no reino, né, de Deus. Aí chega lá, depois de um ano intenso, você recebe uma proposta e fala, caramba, é de Deus. Opa, é de Deus, uma
agora
porta dessa.
Agora vem o refrigério,
dessa,
né?
Agora vem o refrigério.
A recompensa por não ter desistido. A questão, eu estava conversando com... os meninos da CNC, da Companhia de Artes NC. Eu tive a oportunidade de jantar com eles recentemente. E eles me contaram um testemunho do Sr. João. Um missionário, junto à sua agência de missões, chegou e perguntou para eles, onde é que tem um campo que não foi alcançado ainda? E aí eles mostraram lá o campo que não tinha sido alcançado ainda. E aí eles falaram assim, ele falou assim, eu vou me dedicar aí nesse lugar aí. Eu vou me dedicar a encontrar esse povo aí, esse povo não alcançado. Chegando lá, ele olhou, né? Achou, aí foi. Quando ele chegou lá, o povo estava limpando. Aí ele disse, vocês estão preparando o quê? Ele, não, estamos preparando o culto hoje. Aí ele, rapaz, deve ter errado, estou entendendo errado isso aqui.
Os caras já foram alcançados, então.
Culto de quê? Culto a Deus. Aí nós cantamos, nós somos salvos, nós acreditamos em Jesus Cristo. Aí, uai.
Tá listado assim, como não alcançado?
Quem alcançou vocês? Aí ela pegou e falou assim, o nome dele é seu João. Ele mora bem ali.
Obrigado.
Aí ele pegou e falou assim, aonde ele mora? Me mostra ele, mostro. Aí daqui a pouco chega essa tribo, começa a levar ele pra encontrar o seu João. Chega lá, mostra uma casinha bem simples, bem ruinzinha, bem precária. E aí bate na porta. Seu João, tem um missionário querendo falar com você.
Uhum.
Aí a primeira coisa que o seu João faz é gritar para a família deles. Amor, finalmente eles enviaram um missionário de verdade. Agora eles vão fazer um trabalho aqui. E aí o missionário olhou para aquele momento e falou assim, meu Deus. Oxe.
Já tá feito.
Quantos seu João devem existir na Terra? Que vários. A gente não sabe.
Com certeza. É.
Então, assim, tem gente, cara, que entende o chamado, não tem o título, mas entende o chamado e tá fazendo algo incrível. E tem gente que recebeu o chamado, tem o título e tá abandonando tudo. Não é abandonando tudo pra viver a vontade de Deus, não. É abandonando tudo, abandonando o chamado pra viver a própria vontade.
Abandonando a vontade de Deus pra viver tudo.
Então, no tempo de Noé, as pessoas viviam como se aquilo que ele falasse não fosse acontecer.
Ele era tido como louco, né?
Ele era tido como louco, exatamente.
Lucas 12, 45 diz, né? Mas o que acontecerá se aquele servo disser consigo mesmo, meu senhor demora para vir, e começar a espancar os empregados, empregadas, a comer, beber e embriagar-se? Exatamente esse cenário que a gente vê hoje.
Uhum.
Muita gente falando, ah, eu escuto essa história de que Jesus está voltando desde...
Há muito tempo.
É. Então, assim... Jesus está voltando, legal, mas pô, quero comprar um carro novo, eu quero uma casa, eu quero isso, eu quero aquilo. E aí a gente começa a se vislumbrar com as coisas dessa terra, sabe? E deixar de ter aquela expectativa que, cara, o que, que eu preciso estar tá fazendo pelo meu Senhor enquanto ele não vem?
Você que está assistindo, qual foi a última decisão que você mudou porque você acha que não estava alinhada com o seu propósito?
Isso tinha que ser uma constante na vida do cristão, né?
Qual foi a última decisão que você tomou que não estava alinhada, que você teve que mudar porque não estava alinhado com aquilo que Deus falou para a sua vida?
Aquele não que você deu porque...
Ou não, ou sim.
Era um negócio que até você queria, mas eu não vou porque... Né, ou então algo que você não queria fazer, mas vou fazer porque é o que Deus quer para mim, né?
Eu acho tão engraçado porque, assim, Deus é muito maravilhoso, Deus é muito incrível, não tem como negar. Conversando com esses meninos, né, da CNC, eles falaram que uma das coisas que eles... Vários desafios, né? Eu perguntei para eles, quais são os seus desafios? E aí um deles falou para mim assim, pastor, meu desafio é confiar no Senhor financeiramente, porque como a gente não tem salário, a gente não tem emprego, a gente tem que depender de ofertas, a gente depende de né, uma série de coisas. E aí foi engraçado que a gente conversou isso na segunda. Na terça-feira de manhã ele me mandou uma mensagem no Instagram. Ele falou, pastor, sabe aquela conversa que o senhor teve com a gente? Eu falei, sei. Pastor, o senhor acredita que hoje de manhã eu recebi uma oferta no valor que eu precisava?
Glória a Deus.
Eu falei pra ele, Deus está te dando um sinal de que ele vai continuar se sustentando. Então eu pergunto para você hoje, será que Deus tem te dado sinais de que ele está falando com você? Ou será que você tem visto esses sinais? É interessante porque o que acontecia no povo aqui antes do dilúvio eram coisas naturais. Eles estavam comendo, eles viviam. Estavam vivendo normal, comendo, bebendo,
muito parecido
casando,
com a nossa vida hoje.
Dando em casamento. Até o dia que Noé entrou na arca. Sabe o que, é que vai acontecer, irmão? O problema é que a igreja ainda não entrou na arca. Por isso que o mundo ainda não viu a diferença. Nós temos que entrar na arca. Nós temos que entrar, fazer a diferença, nós temos que ser diferentes. Nós temos que chegar aqui e falar assim, meu irmão, ó, você quer saber da verdade? Eu sou boca de Deus, cara.
Mesmo que você seja tido como louco. Porque isso aí que também que tá a beleza do negócio, você fazer a vontade de Deus, né? Porque é bíblico que, infelizmente, pessoas irão para o inferno, pessoas não darão crédito à nossa pregação. Isso é bíblico, isso faz parte. E, às vezes, a nossa autopreservação, nosso conforto, a minha imagem. Eu tenho uma imagem a zelar. Não, que isso, eu não posso ser tido como louco. Porque é bonito a gente contar a história de Noé hoje, do lado de cá. Falar, ele e a família dele foram preservados. É muito bonito.
E teologicamente falando... Há quem acredite que não havia chovido sobre a terra ainda, até aquele momento. Nunca ouvi isso falar de chuva até aquele momento, porque a Bíblia fala... Mas a Bíblia fala que o orvalho subia da terra e regava as plantas ali, né? Dava aquele... Então, assim, há quem acredite teologicamente que não havia chovido ainda sobre a terra. Até
a cara do pastor de...
Eu já conversei isso com ele, eu sei que ele não acredita nessa teoria.
Viagem, só.
Mas,
viagem,
cara,
absurda.
Se isso é verdade, ele é mais louco ainda.
Sim,
de
uma
falar
coisa
que
é certa.
Vai cair água do céu.
Uma coisa é certa. Ele foi tido como louco, e o tido como louco foi salvo dentro da arca. Os demais pereceram. E é interessante porque...
Ele foi tido como louco igual o cara que tá falando dessa teoria, não um rachinho.
Não, e é interessante porque, segundo Pedro, no capítulo 2, o apóstolo Pedro, ele vem falando sobre isso, né? E ele vem dizendo, olha, o Senhor não poupou os anjos que pecaram. O Senhor não poupou o mundo antigo. O Senhor não poupou Sodoma e Gomorra. Ele está dizendo o seguinte, cara, o Senhor, ele exerce juízo. Ele sempre exerceu juízo e vai exercer. Nós temos que ser vigilantes e abrir a nossa boca, entendeu? Ele está trazendo também um senso de responsabilidade para a igreja. Falou, ele não poupou ali, não poupou e não vai poupar.
É. E você falou uma parada interessante, você falou, o tido como louco foi o salvo, né? E isso. Realmente, o evangelho é loucura para o mundo.
É, sim, é loucura.
Então até hoje, assim, para que a gente, né, aquele que realmente aceita o evangelho e for falar das coisas do evangelho, e for falar das coisas que ele teve que abrir mão, ou de certo, deveria ter aberto mão, para as pessoas seria loucura. Sim. Entendeu, cara? Por exemplo, se eu for contar para a maioria das pessoas sobre a faculdade que eu fiz, as coisas que tinham, que eu poderia ter trilhado, as possibilidades que eu poderia ter trilhado, o salário que talvez eu poderia estar ganhando, a pessoa fala, caramba, isso aí é loucura o que você está fazendo, entendeu? Loucura mesmo.
Chega ali fora e fala, Deus falou comigo.
Exatamente.
Não, quer ver um exemplo de negócio de loucura que a gente está vivendo assim, nas igrejas? Semana passada a gente recebeu, todos nós aqui vimos, um print de uma pessoa que se diz pastor, né? Vou dizer que se diz, porque as coisas que ele fala, só posso dizer que ele se diz, né? Tentando humanizar de tal maneira a ressurreição de Jesus. Foi próximo à Páscoa, né? O cara dizendo, não, veja só, se ele ressuscitou ou não, o que importa.
Humanamente falando, eu tenho dificuldade em acreditar.
Pouco importa, ele falou,
O que importa, é a mensagem que ele trouxe de amor, de tal. O que o cara está tentando fazer? Porque o evangelho é loucura.
Claro.
O evangelho é uma virgem que concebeu um filho, é um homem que ressuscitou depois de 3 dias. Entendeu? É isso. E parte disso. Aí o cara fala, não, mas isso aí tá muito milagroso para mim. Não entra na lógica. Então vamos trazer aqui para nossa lógica? Se ele ressuscitou ou não, o que importa é que ele falava de amor.
Não importa o método de Jesus, vamos pegar os princípios. Isso. Fica tranquilo.
Aí isso deixa de ser evangelho, entendeu? E vira só pegar os versículos como mensagenzinhas de apoio.
Aí você não precisa de fé.
Não.
Você não precisa de fé. Pois se não. Eu pego só o motivacional do evangelho, do ministério de Jesus, eu não preciso de mais de fé. Eu vou usar aquilo ali para... agora isso aqui me estimula a querer viver melhor. Mas não.
Não, e esse é um grande erro. Tomar o evangelho em palavras motivacionais.
Por que as pessoas querem mais os coaches do que os pastores?
Porque é motivacional.
Justamente.
Porque, velho...
Porque agrada meu coraçãozinho.
Sacrificar não é fácil, nunca foi e nunca será.
E evangelho é renúncia.
Só que,
porque evangelho,
rapaz...
Evangelho é renúncia, não tem essa conversinha.
Só que você pegou a renúncia? Você pegou essa da renúncia no Congresso?
É. Como é que é?
Que renúncia é pra filho?
Sim, renúncia é pra filho.
Renúncia é pra quem tem direito, brother.
Verdade.
Renúncia é pra quem tem acesso. Renúncia é pra quem pode. Você não vai renunciar a uma coisa que você nunca teve acesso, você nunca pôde, você nunca encontrou, você nunca teve. Renúncia significa ter o direito e não usá-lo. Significa abrir mão de algo que era meu. Então você vai renunciar ao mundo, renunciar às coisas dessa carne, desse século, para que você possa viver aquilo que o Senhor tem para
sua vida.
Isso
é a presença de Deus. A presença de Deus não estou dizendo que também não nos traga sensações. Claro que nos traz sensações de prazer e tal. Obviamente, vem carregado disso. Mas a presença de Deus é isso.
A manifestação pode trazer uma situação onde você sinta carnalmente, né, emocionalmente.
Claro.
Mas é muito maior do que isso, né? Transcende muito mais isso. Eu acho interessante porque, poxa, se você for pensar, é fantástico demais esse assunto, porque como está a sua família hoje? Eles acreditam na tua pregação? Eles estão entrando na arca com você? Sua vida afeta a tua casa? Sua vida afeta quem está perto de você? Porque a família de Noé entrou com ele, cara. E a tua entra com você? Será que você tem hoje vida com Deus suficiente para estar provado, sabe? Eu conversei com uns jovenzinhos que aceitaram Jesus e estão passando por uma grande barra, porque a família ainda não se converteu e os pais têm uma dificuldade absurda e uma guerra espiritual mesmo, tremenda, terrível. E o menininho assim, novo, cara, poxa, cheio de como é que eu posso dizer?
Questionamentos,
dores mesmo, sabe? Poxa, por que, pastor? Por que eu não posso fazer isso? E eu falei pra ele, cara, você tem que honrar seu pai e sua mãe, você tem que amar seu pai e sua mãe e deixar Deus fazer a obra do seu pai e sua mãe. Não vai ser você que vai convencer.
Pelos teus procedimentos, né?
Pelos seus procedimentos, você vai ganhar eles pra Jesus. E aí eu fiquei pensando, falei, caramba, quanto vale uma família íntegra? Uma família está inteira. Uma família, não tô falando que a família não seja íntegra,
todos rendidos,
mas...
né?
Todos com o mesmo propósito. É. Cara, você é pai, você é mãe, você tem filho. Cara, para de pensar em dinheiro o tempo todo, mano. Para de pensar em faculdade o tempo todo. Porque a faculdade vai dar meu filho isso aqui, que vai trazer dinheiro, que vai trazer isso aqui. Cara, e se seu filho for missionário, velho? E se seu filho for chamado para ir para a Índia? É. E se seu filho for chamado para ir para a Ásia, para a África, para Angola, para Manaus, para o sertão, para... Cabrobó, e se ele for chamado para um lugar onde você não tem coragem de ir, mas Deus chamou ele para ir, você vai ajudar ele financeiramente? Você vai verter as coisas, você vai entender que seu propósito é ser financiador do reino, a preparar um menino que não é seu? Eu olhei para Maria Clara esses dias, para o Levi esses dias, e eu pensei, meu Deus, eles não são meus.
É.
Eles não são meus. A gente estava conversando agora em São Paulo com alguns amigos e falando sobre o futuro da igreja. O que você já é a sua família? Cara, eu acho que o Levi não vai ser pastor no Brasil. E aí? Significa que eu não vou ter meu filho perto, não vou ter meu filho para ir na casa dele todos os dias, significa que eu não vou ter meu filho para poder, vamos sair, vamos malhar, vamos brincar, vamos jogar, vamos fazer assim. Não, eu vou encontrar meu filho algumas vezes. Se esse for o propósito de Deus para a vida dele, significa que eu vou ter que lembrar que ele não é meu, ele é dele.
É.
Cara, a gente tem que parar com isso, nossos olhos estão demais em nós, estão demais focados nas nossas próprias vontades, nos nossos desejos. Qual foi a última vez que você viu sua vida arriscada? Você teve medo, aquele medo assim, caramba, se eu falar isso aqui, o negócio pode virar para mim. Qual foi a última vez que você se sentiu perseguido? Qual foi a última vez que você se sentiu, poxa, o evangelho está provocando algo na minha vida. O evangelho está provocando alguma coisa. Tem alguma coisa que, poxa, porque eu sou evangélico, isso não está dando certo. Então não está funcionando como eu imaginava. Porque a gente só fala o benefício. Mano! Existe um bando de renúncia a ser feita.
Sim.
Do seu tempo, do seu dinheiro, da sua... seus planos, seus sonhos, tudo.
E falando sobre casa, assim, cara, é uma situação que pelo menos deveria ser desesperadora para alguém dentro de casa saber que... é, saber ou não ter a certeza da salvação de alguém dentro da sua própria casa. Se você tem uma mentalidade do fim, uma mentalidade de que, tipo, cara, Jesus vai voltar, isso aqui é sério e tudo mais, era pra ser uma situação de você entrar em desespero, de tipo assim, não jejum, é possível, oração. Jejum, oração, porque se acontecer de Jesus voltar hoje, minha família não tá salva. E eu lembro até do exemplo do Luengo, porque ele era um homem de oração, tinha um ministério já de intercessão na época, na igreja e tal. Deus estava começando a movimentar na vida dele e tal. E aí, um dos seus filhos, que cresceu na igreja e tudo mais, chegou para ele e falou, pai, eu não acredito mais nessas coisas. Eu decidi que eu vou ser ateu, não creio mais na Bíblia. E aí o Lou Engle fala que ele entrou em cólicas, que ele ficou desesperado. Por quê? Porque ele sabia, cara, se Jesus voltar agora, meu filho...
não vai.
Não vai. Por quê? Porque ele tá falando que ele não acredita mais em Jesus. E aí, olha só a situação e olha só a reação de alguém que entendeu das coisas. Ele falou que naquele momento ele começou a jejuar. E ele jejuou 21 dias só na água. E na verdade ele falou assim, eu vou jejuar... o que é mais forte ainda, sem data para acabar, até que o Espírito Santo se convença meu filho. No 21º dia de jejum, só na água, o filho dele foi visitado numa noite por um sonho pelo Espírito Santo.
Uau.
E ele acordou à noite gritando, louvando ao Senhor do nada, do nada. E aí o Luengo acordou e tal, foi lá, saiu correndo, foi ver o filho dele. Pai, eu vi Jesus.
Isso é maranata.
Eu vi o Espírito Santo.
É.
E a família dele hoje toda tá salva.
Tá salva.
É alguém que entendeu, cara, o risco. E falou, não, vou pagar um preço. Não importa que preço seja esse.
Cara, eu acho que muitas vezes a gente fica dormente, sabia? Eu tô aqui, e é óbvio, né? Em espírito de oração. E eu acho que, eu sinto que o Espírito Santo tá falando agora. Que muitas vezes existem membros dormentes.
É.
onde a dor não afeta mais, sabe?
Uhum.
É como se você tivesse...
Rompeu um nervo ali.
Rompeu um nervo, você não sente mais, perdeu a sensibilidade. Então você toca, acontece, pode furar, pode machucar, mas você não dói mais, você perdeu a sensibilidade. Eu falo um negócio desse pra você e passa batido.
Uhum.
Um filho vai morrer e não vai pro céu. Ah.
Eu vou, tentei, tá tudo garantido.
Eu dei meu bateu, melhor. Eu até vi que bateu, mudou a coloração aqui do dedo, talvez até sangrou, mas eu não tô sentindo.
Uhum.
Sabe, eu acho que hoje o que nós temos que fazer e o que você aí em casa que tá nos assistindo precisa fazer é pedir a Deus, Senhor, me devolve a sensibilidade.
Uhum.
Me devolve.
Isso que você está falando de sensibilidade é impressionante, pastor. Porque quando a gente pega a mensagem do evangelho, parece que ela vai se tornando tão normal, né? Fala assim, Jesus vai voltar, maranata. E também diz o seguinte, olha, quem não acertar Jesus vai para o inferno. Eu falei duas frases assim para mim que são muito impactantes, mas você fala assim com tanto... Ah, beleza.
Desleixo.
Aí você vira, vai ali pro cinema, não muda a sua vida. Mas se você parar para refletir no que essas duas coisas significam, uhum, que Jesus vai voltar, certas pessoas vão pro céu e certas pessoas vão para um lago de fogo, é um negócio muito pesado.
Não, é igual a gente falou
no começo. E a gente levar a vida assim...
Deus está em todos os lugares.
Aí beleza, beleza. Valeu, valeu. Aí continua vivendo a vida normal, né?
Isso aí que o pastor falou é exatamente o que a gente conversou aqui, porque... A gente, às vezes, entra nesse senso, Deus está em todos os lugares. O que a gente acaba encarando é como, Deus está em todos os lugares, e a gente leva na verdade é que Deus está em lugar nenhum. Então, eu não tenho mais temor em andar.
Isso.
Eu estou com Deus, Deus está aqui. Eu vou tocar minha vida aqui, Deus está aqui, glória a Deus, aleluia, eu vou fazer o que eu quiser fazer. E aí a gente perde esse senso de, Deus está aqui, e o que, que eu vou fazer com a presença dEle, como eu vou encarar, como eu vou me portar, qual é a reverência que eu preciso ter, eu estou levando Deus ao meu trabalho, estou com Deus ali, o que, que eu vou falar de Deus ali para aquele lugar, como que eu vou manifestar a glória de Deus naquele lugar, e viver mesmo uma vida que é dedicada 100% para Deus.
Uhum.
Eu vejo que a gente entrou naquela pilha da semente que caiu entre os espinhos, sabe? E aí os cuidados dessa vida e as coisas... E aí, toda aquela empolgação do evangelho, ele ficou guardadinho aqui. Agora vamos cuidar da nossa vida aqui na Terra, porque é isso que importa. Aí,
isso aí da gente perder a reverência, pastor?
O texto é sufocam, né?
Sufocam.
O que é sufocar?
Tirar o ar.
Tirar o ar faz o que com a chama?
Apaga.
Deixa eu, antes de você falar, só uma indicação de uma leitura. Tem até um livro do Craig Rochelle, que é Cristão Ateu. Que ele fala dos cristãos, que eles creem no Senhor, mas vivem uma vida como se Deus não existisse.
É. Isso aí que a gente... Negócio de reverência ao Senhor, de como, infelizmente, as pessoas... A gente foi entrando numa derrocada de reverência da nossa relação com o Senhor, né? Você pega, antigamente, a manifestação de Deus no Antigo Testamento não era igual hoje, né? Graça derramada sobre todos, né? Ela era esporádica ali, né? Sobre os profetas, sobre os reis, a atuação do Espírito Santo... E você tinha no tabernáculo ali, onde ficava a arca do Senhor, onde uma vez por ano o sumo sacerdote entrava ali para oferecer sacrifício pelos pecados dele e pelo do povo, né? Aspergia o sangue sobre a tampa. E é interessante quando você vai vendo a ritualística, existia uma preocupação com a presença do
temor,
Senhor.
Temor, né?
Um temor, o cara tinha que tomar banho. Um medo de entrar e morrer. E isso gerou no povo também, durante muito tempo, um temor tão grande que... Os copistas do Antigo Testamento, quando os caras chegavam no nome de Deus, o cara trocava de caneta, o cara se lavava. Não, porque a presença de Deus é um negócio muito importante, a presença de Deus é um negócio muito sério, né? A gente levava-se assim.
Até eu escrever Deus com D maiúsculo, eu vejo nisso o temor que você tem.
Aí o véu rasga.
Você escreve com D minúsculo.
Rasga.
Opa. Meu Deus do céu.
É verdade. O véu rasga. Agora tá Deus, assim, a gente tem livre acesso. O véu rasgou, agora é livre acesso. O acesso que era difícil, agora... Você tem livre acesso. E a gente vai normalizando a presença de Deus a tal ponto que ela vai virando algo assim...
Banal.
E isso influencia até nas nossas práticas. Assim, a gente vê até nas igrejas assim, algumas coisas assim que a gente foi perdendo.
Uhum.
De, por exemplo, estamos aqui em oração. A igreja tem oração, cara. A palavra de Deus diz o seguinte, o que ligar na terra vai ser ligado no céu. A oração do justo tem muito poder em seus efeitos. É algo importante espiritualmente falando que está acontecendo aqui. E andando pra lá.
Antigamente, o momento de oração, todo mundo ficava parado na porta.
Ninguém
parou,
entrava,
não entra. Entrava. Terminou a oração.
Leitura bíblica. Tá lendo a Bíblia?
Em pé.
Para e ninguém mexe. São atitudes que estão mostrando assim, como a gente está normalizando a presença de Deus, né? Não, é isso aí.
Normalizando sobrenatural, né?
É sobre um pretexto de falar que eu não sou religioso. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso.
É isso que eu ia comentar agora. Na luta contra a religiosidade, a gente não pode entrar na libertinagem.
Isso.
Para tentar dizer, não, Deus não é essa coisa...
Eu não tô mais na antiga aliança, que tinha trocentos rituais, calma, não, graça. Concordo, mas também não quer dizer que a presença de Deus virou um...
Ai, tanta coisa.
Eu até ministrei nesse treinamento falando sobre aquele texto de Uzá, né? E isso eu nem falei direito lá na mensagem, mas é interessante demais, porque assim, às vezes a gente pensa, nossa, por que usar? Cara, ele tentou
coitado,
fazer uma
né?
coisa
tentou ajudar,
boa.
Né? O negócio ia cair no chão.
Ia cair, tá.
Vai que quebra.
Ia cair, vai que quebra. Só que na Bíblia tá escrito lá, ato de irreverência.
Só relembrando, você que não lembra, que usar o rapaz que é a arca.
Que a arca
já tava cair... errado de ter colocado em carro de boi.
De um carroção.
era pra ter
nos ombros. Aí colocaram num carroção, ele era o cara que tava dirigindo carroção, o boi tropeçou, a arca ia cair, ele colocou a mão. E aí a gente pensa, poxa, o Zá, ele né, salvou, entre aspas, a presença, a arca ia cair
se
no
preocupou,
chão
né?
e tal, se preocupou e tal. Só que a Bíblia, aí se você não tem uma leitura desatenta da Bíblia, você pode até pensar isso.
Deus
mas
é injusto.
A palavra que tá falando lá é ato de reverência. E aí quando você for ver no original, no sentido original,
caramba.
Você vê que o ato de reverência dele era consensual. Ele sabia o que ele estava fazendo, era algo que ele estava cobiçando fazer. Tipo assim, caçando uma oportunidade.
A primeira oportunidade eu meto a mão nesse negócio.
Tocar no que ele não deveria tocar.
Vou fazer meu
né?
nome.
E aí é ato de reverência, ou na NVI, se não me engano, chama de imprudência. Né? E quantos de nós, ou nas nossas igrejas, na Igreja do Brasil, a gente não está conseguindo já ver esses atos de reverências? Pessoas sem reverências querendo tocar o santo.
Caramba.
Só que quando a gente vê isso, qual que é o resultado disso?
Morte.
É a morte.
Você quer usar o evangelho para fazer seu nome.
Exatamente.
E assim, o mesmo Deus de usar é o mesmo de hoje.
Exatamente.
Não é porque ele não. A gente está numa dispensação diferente, que ele não está usando da mesma metodologia que ele utilizou, que os princípios mudaram. Os princípios são os mesmos.
E aí, da visão, o que, que ele fala? Ele se arrepende daquilo e depois ele fala, cara. A gente tem que voltar a fazer o que deveria ser.
Do jeito que era pra ser, né?
Nos ombros dos sacerdotes. E ele manda os caras, vai orar, vai jejuar, vai se consagrar pra que você possa agora carregar a presença, carregar a arca.
Cara, velho.
Então, a galera tá querendo, eu quero presença, eu quero... Mas não é reverência. Não, carregar a presença é pra gente santa. Carregar a presença é pra gente separada, a gente que se consagra, paga um preço nas disciplinas espirituais de oração e jejum.
E o povo continua perecendo por falta de conhecimento.
Eu acho assim que é interessante porque quando você falava para aqueles pros sacerdotes naquele momento, ó, viu usar ali, tu vai carregar aquela arca.
Imagina.
O cara triscou e morreu.
Mas fica tranquilo, pô, porque era para tu mesmo carregar. O tigo não vai dar não. O cara, rapaz.
Se tiver tudo bem,
vai dar bom.
Tranquilo. Você vai carregar tranquilo.
Agora. Não é da tribo de Levi? Sou, pô.
Agora.
Então, pô.
Se algo de errado não estiver certo...
O cara chega em casa, mãe, nós somos da tribo de Levi mesmo, né, mãe?
Se algo de errado não estiver certo, o que vai acontecer? O problema é que muitas vezes... Problema não, né? É a gente desconsidera a longanimidade do Senhor.
Isso.
Porque... Por causa hoje de não vermos pessoas sendo mortas imediatamente ao subir nesse altar, com as vidas arrebentadas, nós achamos que qualquer coisa vale.
A gente achou que Deus mudou.
Deus mudou.
Deus nunca mudou.
Só que, escuta o que eu estou te dizendo, irmão. Chega...
Rupiou.
Arrupiei.
Temor, velho.
Temor mesmo. Temor mesmo. Porque assim, Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Dele não se zomba. Ele é fogo consumidor. Ele é fogo consumidor. O mesmo Deus que quando Uzá botou a mão, foi lá e matou ele, eu nunca tinha pensado nisso. De que Uzá queria uma oportunidade para fazer aquilo. Ou seja, você quer o benefício sem ter que pagar o preço. Você quer ter a glória sem ter que pagar, sem ter fazer a renúncia. Você quer ter o direito sem você tê-lo. Então eu quero dizer para você hoje, irmão, não faça igual ele. Não saia por aí querendo meter a mão em coisa santa se você sabe que você não hoje renunciou para isso. Ah, pastor, como assim? Cara, a presença de Deus não é brinquedo. Você não usa e joga fora. Você não usa de acordo com a sua vontade, pronto, acabou, tô com vontade agora, vem, não vem, pronto, acabou. Não, não é assim. Rapaz, é forte demais isso, porque assim, eu tenho hoje, mais do que nunca, a sensação e a certeza de que Deus está se movendo. A presença está no nosso meio. O que me bota temor e tremor no coração, porque quantas pessoas vão morrer?
Não, e pastor, isso que você está falando de... Ah, Deus, como ele agiu no Antigo Testamento, essa semana eu estava lendo Romanos 11, e ele vem, o apóstolo Paulo vem falando de Israel e a igreja, né? Dizendo por conta do endurecimento do coração deles, por eles terem rejeitado o Senhor, eles foram cortados. Aí depois diz que eles novamente serão enxertados lá na frente e que nós fomos enxertados no lugar.
Sim.
E que nós estamos vivendo justamente esse período de longanimidade do Senhor. Só que ele chega lá no verso 21, ele vem dizendo o seguinte, ó, para a gente não se ensoberbecer, não é porque a gente foi enxertado que o mesmo Deus que usou de juízo com Israel não pode usar de juízo com a gente. Ele diz, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. O Senhor está dizendo o seguinte, olha, do mesmo jeito que eu agi com Israel, se vocês forem desobedientes, eu também agirei do mesmo jeito. Se eu cortei os ramos naturais, eu posso cortar os ramos enxertados. Ou seja, a gente tem que encarar a nossa vida cristã, primeiro, como privilégio, e segundo, como responsabilidade. Ela nos leva a uma vida de responsabilidade, de que, caramba, foi-me dado um privilégio de ser enxertado, mas isso me traz uma responsabilidade, uma necessidade de vigilância, de uma vida correta, porque o mesmo Deus que exerceu o juízo sobre os ar, o mesmo Deus que exerceu o juízo sobre os anjos, que, sobre Sodoma, no dilúvio, é o mesmo Deus que eu sirvo hoje.
Cara.
É o mesmo Deus, ele não mudou.
É isso que eu tô falando. Por exemplo, se você pensar, cara, como é que você administra seu dinheiro? Como é que você administra seu dinheiro? É Deus primeiro?
Como é que você administra sua vida?
Entendi. Como você administra, como é que você administra seu tempo?
Seu tempo, é.
Como é que você administra hoje seus afazeres, suas prioridades?
Isso.
Quão impactante é a certeza hoje que você é salvo?
É, porque se a gente pega a galera da igreja primitiva, uma vez que os caras se converteram, a vida dos caras era aquilo. Tipo, beleza, agora a gente é crente, beleza. Como é que nós vamos fazer?
Eles iam viver 100% o evangelho, cara. Eles abriram mão de tudo e entravam de cabeça. No evangelho.
Isso não era assim, isso é só para o apóstolo Paulo, não, para a igreja.
Eles tinham tudo em comum.
Tudo em comum, cara.
Era para a igreja.
Era um negócio que alterava absolutamente tudo que eles faziam. Dele, cara. E às vezes, nós estamos brincando de evangelho.
A gente acha bonito olhar assim, poxa, Priscilia Áquila, olha que coisa linda, rapaz. Mas a gente tem que agir como Priscilia Áquila. A porta das nossas casas tem que estar aberta para o evangelho, tudo.
E uma das coisas assim que mudou assim, a qualidade do evangelho, né, que eu tenho vivido nos últimos tempos, foi ousar orar pelas coisas. Assim, ser tipo assim... É, intencional nas minhas orações, né? A gente até já falou do livro Orações Perigosas, também do Craig Rochelle, que foi um livro que também me ajudou bastante nisso, e eu tenho tido, tipo assim, a disposição de fazer orações perigosas, né? No sentido de, cara, as orações certas, Deus vai nos abençoar e realmente Ele vai fazer, embora tenha muita coisa em risco. Então uma coisa dessa de, tipo assim, cara, eu quero que as coisas do mundo percam valor na minha vida. Sim. Cara, ore por isso. Se você tem um conhecimento já intelectual de que isso, cara, o evangelho é isso, tá na palavra, as coisas desse mundo têm que começar a perder sentido pra mim, vai pra oração.
Sim.
Pede isso, porque é difícil. Se você não tiver com a carne morta, as coisas não vão acontecer.
Não vai dar conta.
Então é através da oração, você vai orar, você vai jejuar e pedir a Deus que as coisas comecem a perder sentido. E aí as coisas vão parar de perder sentido. Ah, Senhor, eu tenho muito desejo de evangelizar, de ter coragem para pegar. Começa a orar. Senhor, me faz, me dá oportunidades, me ativa o meu espírito para pregação, não sei o quê, me leva. Mas se você só esperar e não orar, não pedir ao Senhor que Ele faça essa transformação, essa mudança, muito provavelmente você não vai viver esse tipo de mudança. Então ouse orar para viver a transformação genuína, né, verdadeiramente na sua vida.
Eu arrisco a dizer que o que eu não oro, eu não espero ver realizado.
É.
O que eu não estou pedindo a Deus não é algo que realmente eu queira ver mudado. Porque se a pessoa que pode fazer alguma coisa é na oração que eu vou conseguir, se eu não estou orando por isso, eu não realmente quero isso. Quando você está num carro, você está dirigindo o carro, vem um outro carro na sua frente, vai bater, o que você faz?
Desvia.
Se não der para desviar, o que você faz?
Pula no carro.
Eu não sabia. Bicho,
eu tinha uma gaiva.
Eu tô tentando receber aqui um Jesus.
Como é que é aquele cara?
Tem misericórdia.
Quando os caras falam Jesus, o cara desvia.
Tem um outro carro vindo na minha frente. Eu tô achando, os caras vão falar: Senhor, me ajuda, me livra. Desvia. Eu sou piloto.
Mano, mano. Tá 40 minutos falando.
Como é que é aquele?
Senhor, tal.
O cara. O cara mais forte do mundo que a gente falava, ninguém derrotava ele.
Ok.
Dos filmes. Chuck Norris. Chuck Norris, eu pulo do carro.
Agora essa foi boa.
Depois presença de Deus.
40 minutos falando de Deus, porque Deus é prioridade.
Num acidente.
Vai bater o carro, o que você
desvia.
Faz?
Desvia.
Eu vou no braço aqui.
Desvia. Se não desviar, não resolver, eu pulo do carro. Se pular, não resolver, eu vou.
Se for na força do braço, irmão, vai desviar do carro e pegar o caminhão, viu?
Pulo do carro foi bom.
Pula do carro. Você tá vendo agora o que é viver a carnalidade em vez da fé. É isso, irmão.
Depois
tá vendo?
De quase uma hora de podcast.
Muito bom. Eu tô achando que os bichos iam falar de primeira. Sangue de Jesus.
Clama pelo sangue. Clama, né?
Rapaz.
A realidade, eles estragaram meu exemplo, mas a realidade é a seguinte: a pessoa que clama no minuto que ela vê que realmente não tem mais o que fazer, tinha que ser a pessoa que ora quando ela ainda acha que tem algo a fazer.
Verdade. É igual o avião caindo.
É, dessa aí eu quero ver.
Não é possível, qualquer
pega um paraquedas e
pula do avião agora.
Eu mesmo, cara, vou pilotar esse avião.
Eu voltando de lua de mel, velho. O avião deu aquelas uns 30 segundos aí. Chega quando a gente pousou, a galera aplaudiu o piloto, né? E a gente, o senhor, a tio entrega o meu espírito.
É, tipo, recebe.
Claro. E na cabeça, já ainda bem que eu casei.
30 segundos ele põe em queda livre?
Foi assim. Não, rapaz, 30 segundos é muita coisa, 30 né? 30
segundos. É, o senhor passou aquela...
Uns 10, né? Desculpa aí, meus queridos. A gente dá aquela aumentada.
É muito segundos, né?
Mas foi assim...
Não, pra você foram 30 segundos.
Pra mim
pra
foi,
ele foi 30 minutos.
Não, pra mim foi minha vida inteira passando assim. E a gente só. E a Suzana, misericórdia, orando em línguas. E eu só falei: Senhor, te entrego meu espírito.
Tem um casal que já foi aqui da igreja. Eles estavam viajando e tal. Era um aviãozinho pequeno, daqueles que você vê o piloto. Era um passeio.
A
né?
hélice, até aquele teco-teco.
Que você vê o piloto, era um passeio, né? Isso. Aí, cara, começou a dar um problema no avião e não sei o quê. E ela vendo. O piloto pegando um caderninho lá, não sei o quê.
Supletivos, supletivos.
Como sair do...
Problemas de avião fortes, né?
Como funciona um paraquedas? Como funciona um paraquedas?
Aí, cara, nisso aí, daqui a pouco ligou uma luzinha vermelha lá na cabine. Tchum, caiu a máscarazinha, né? Cara, vamos morrer, não sei o quê, tal. Ainda bem... Que um virou pro outro, aí se declarou: eu te amo, não sei o quê, você é a mulher
Nossa,
da minha vida. Tá. Porque imagina se aproveitar que tá caindo, aí depois resolveu, não caiu, né? Imagina se o cara aproveitar, eu nunca gostei de você,
eu
não sei o quê.
Vou confessar isso.
Aí o avião...
Era só pra testar.
Só mas eu... Toda essa bagunça aqui...
Tinha um motivo.
Foi tudo por conta do pulô ali.
O Chuck Norris entrou na história e atrapalhou. Mas nós, escuta aqui, nós estamos acostumados a quando a água esquenta, quando a corda aperta, a gente faz o quê?
Procura solução, né?
A gente clama, procura solução. Rashid é espiritual, a gente clama por Jesus, clama por Jesus. A gente clama por Jesus.
A gente clama por Jesus.
Aí eu te pergunto hoje... Você vai continuar fazendo isso só no último segundo, antes do caldo entornar? Ou você vai fazer isso hoje, para ver qual direção Deus tem para sua vida?
Verdade.
O que você está esperando, cara? Quanto tempo mais? Quantos anos? Quantos meses? Quantas semanas? Por que não agora? Porque enquanto você está escutando a gente agora, você não dá um pause? Ou então... Você dá um pause mesmo. Você dá um pause e vai orar, cara. Pede para Deus, se o Senhor existe, fala comigo. Se o Senhor existe hoje, se essa palavra que eles estão dando é real, se esse negócio de Maranata é real, eu quero viver hoje. Eu quero que minha vida hoje tenha sentido de novo. Eu quero parar de viver para mim. Você está triste? é porque está faltando gozo do Espírito na sua vida. Você está sem força, é porque está faltando a alegria do Senhor na sua vida. Você está hoje desanimado, é porque está faltando o Espírito Santo dentro de você, o entusiasmo de Deus na sua vida. Você está hoje cabisbaixo, pensando que acabou, é porque você não está pensando na esperança que no porvir, naquilo que Deus prometeu para você. Deixa eu te dizer uma coisa, cara, hoje, homem, mulher, criança, quem quer que esteja nos ouvindo agora, toma uma atitude agora.
É.
Não fica esperando daqui 10 minutos, 20 minutos, não, quando acabar eu vou orar. Não, ora agora. Pausa agora e começa a clamar, Espírito Santo fala comigo, me enche. Enche-me de novo, me ajuda, tem misericórdia de novo. Eu quero voltar de novo aos seus caminhos, eu quero voltar ao propósito, eu quero voltar a viver uma vida real contigo. Eu não quero ser crente de carteirinha. Eu não quero ser crente de praxe, eu não quero saber todos os versículos e nenhum deles fazer sentido para mim. Eu não quero saber Bíblia, 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 Bíblia e nada dela praticar. Eu não quero saber como ensinar sobre oração, sendo que eu não oro mais. Eu não quero ter uma vida pública se a minha privada não existe, se a minha vida no secreto não existe. Então eu te digo hoje, qualquer que seja a sua dúvida, necessidade, problema, existe uma solução. E não é encontrar o Chuck Norris.
Não é pular.
Não é pular.
Até o Chuck Norris encontrou Jesus.
É apertar na mão de Jesus. É segurar nas mãos de Jesus. Então, hoje, nós não estamos aqui pregando contra você viver uma vida normal, natural, de ter casado, de ter que trabalhar, de ter que fazer isso, fazer aquilo. Pastor, então qual é o equilíbrio? O equilíbrio é fazer isso tudo para a glória de Deus.
É.
O equilíbrio é ter Deus em primeiro lugar. O equilíbrio é o Renner botar o distintivo dele hoje e chegar lá e saber que antes de ser da polícia, ele é de Deus. Antes de ser da polícia, ele é de Jesus. E que se Jesus quiser abrir a boca dele para entregar uma palavra para alguém que ele vai encontrar, ele tem que abrir a boca e ele vai entregar.
É.
Antes de nós sermos ministros, nós somos Jesus, cara. Antes de ir para levar os seus filhos no colégio, tem que saber, eles são filhos de Deus também. Então, para de querer só brigar com eles ou fazer isso só com eles. Vai falando com eles sobre Jesus. Como é que tá, filho? Você orou hoje? O que Jesus te falou hoje? O que você leu na Bíblia hoje? O que você está ouvindo de Deus hoje? Filha, o que Jesus está te falando hoje? Meus filhos estão numa brincadeira que eu estou amando. Tudo eles falam assim, pai, a gente gosta disso, mas a gente gosta mais de Jesus. Pai, eu amo isso, mas eu amo mais Jesus. Pai, eu te amo, mas eu amo mais Jesus. E às vezes para eles é uma brincadeira, mas para mim conforta meu coração.
É.
Porque cada vez que essa palavra entra,
é reafirmada, né?
Reafirma aqui dentro na cabeça dele, Jesus. Na cabeça dela, Jesus, 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 Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Há quanto tempo você não fala de Jesus? Há quanto tempo você não fala que ama Jesus? Sabe, hoje nós estamos num podcast falando de Maranata. Sabe o que é Maranata?
Vem Jesus.
É vem Jesus. Vem. Se eu não tenho um relacionamento com ele, para que eu estou chamando ele? Você já passou por isso? Receber alguém na sua casa que você não tem relacionamento?
Não, é uma coisa bem constrangedora quase.
É chato, não é?
É, beira o constrangimento.
É horrível. Cara, você tá ali, você não sabe
não
como
sabe o
se
que
comportar,
falar.
Você não sabe como proceder.
E isso, tipo assim... O temor cresce ainda mais quando a gente pensa que ele é o nosso noivo. Imagina num casamento, se você é casado, você estava em cima do altar, né? E eu estava em cima desse altar, por exemplo, e via a porta da igreja ali atrás da câmera se abrir e ver minha noiva. Imagina no dia a porta se abrir e você mal conheceu o noivo.
Ver um noivo que você cara, nunca viu.
Né? É para aumentar muito o nosso temor.
Cara, verdade.
E outra, né? Se ele é nosso noivo, como é que você vai casar com alguém que você não conhece?
Pois é.
Estou ansiando pela data do nosso casamento. Com quem você vai casar? Não sei. Ele é um rei aí, um cara muito importante. Mas você vai passar a eternidade? Vou, mas uma hora eu conheço ele.
Vou ter eternidade pra
não,
conhecer.
Não, é uma coisa assim, que até cultos de casais, cultos assim, de casais, pregação, isso é sempre falado e é uma verdade. Um casamento, né? Para ele ser saudável, o casal tem que ter diálogo entre si, né?
Comunicação.
Os pastores até sempre falam disso, né? Se você sai com a sua esposa e ela não tem assunto, vocês não conseguem conversar, isso aí pode ser um sinal de um problema, né? Que vocês não estão tendo... não está tendo um canal de comunicação, sim, de conversa, sim. Tal. Se a nossa relação com Deus chegou nesse nível também, é a mesma coisa do casamento, né? É um problema, né? Se você não tem assunto com o Senhor, se você não consegue se relacionar com ele, isso é um sinal de que sua vida espiritual está passando por um problema. Você precisa correr atrás de corrigir isso aí.
Exatamente. Não, hoje eu espero que esse podcast, a gente fala muito sobre escatologia, a gente fala muito sobre fim dos tempos.
Fim dos suportes do microfone.
A gente fala muito sobre tanta coisa, cara. Mas sabe qual é a realidade? Eu acho que chegou o tempo de falar menos e praticar mais. Chegou o tempo de fingir que a gente sabe, parar de fingir que a gente sabe, ou parar de fingir que a gente pratica, e começar a verdadeiramente praticar a palavra do Senhor.
Amém.
Eu não tenho hoje dúvida de que conhecimento sobra. O que está faltando mesmo é prática.
É vida,
o que está faltando mesmo é vida. O que está faltando mesmo é você falar assim: Senhor, quer saber de uma coisa? Eu não vou mais fingir que eu sou do Senhor, eu não vou mais fingir que eu estou aqui. Eu vou viver, eu vou praticar esse evangelho que o Senhor morreu para me dar. Então, o tema da nossa live hoje, o tema do nosso podcast hoje, o tema do nosso episódio é o fim agora. Não espera chegar no fim para fazer sentido, não, irmão. Acredita no que Deus te prometeu. Ele vai voltar, você vai para o céu, você vai estar com Ele. Mas e aí, sua vida vai ter valido a pena aqui? Você vai ter cumprido o seu papel aqui? Porque é muito fácil você se afadigar de várias coisas. É muito fácil você se perder. Muito, 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 muito fácil. Difícil é você saber exatamente o que Deus quer para a sua vida. Então, abra mão de tudo. Abra mão do que for necessário. Renuncie qualquer coisa. Porque não importa o preço a ser pago, não chega aos pés do preço que Ele já pagou por nós.
Amém.
É ou não é verdade?
É isso, com certeza.
Episódio que termina assim, episódio, né?
Foi bom, é porque foi bom. Termina reflexivo, né?
Eu queria só comentar uma coisa que eu tava lembrando também, antes da gente terminar. A gente até tava aqui no off, né? A gente brincando, cantando aquela música...
Maranata.
Do Theo Rubia, né? E tem uma...
Não, cara, a música fez o...
Ah, tá.
É o músico ali que tem nele, que tem que...
Ah, tá. Aí tem uma versão dele, da música dele, né? Que ele tá cantando com o Alessandro Vilas Boas. E é interessante que tem uma ministração do Alessandro Vilas Boas no meio do episódio. Ou do episódio, ó. Da música. E ele fala uma coisa muito legal, muito interessante pra gente refletir. Ele fala assim, Deus não está vindo pra pegar... Ele está vindo para pegar a sua noiva, mas ele não está esperando uma menina. Ele está esperando uma mulher madura. Ele está esperando uma noiva que não somente espera, mas que apressa a vinda do noivo. E aí, cara, isso tem que ser realidade. A gente não está aqui apenas maranata esperando, mas a gente está preparando a volta do noivo. A gente está apressando
a parte que nos cabe, né?
A gente está pregando o evangelho. A gente está cumprindo a grande comissão para que tudo esteja preparado para que a noiva encontre o noivo.
Pregar ou não mostra o quanto você realmente está ansioso pela vinda do noivo. Né? Porque se você está aí e não está pregando, não está falando de Jesus para ninguém, mostra que o seu coração não está nele. Porque assim, quanto mais você prega, mais você prova. Cara, eu quero que Jesus venha e o evangelho precisa ser espalhado para que ele venha. Porque enquanto todas as línguas e nações não ouvirem, ele não vem. Qual é a minha parte, então, nesse maranata, em fazê-lo vir, apressar a vinda do noivo?
Sabe o que me estranha bastante? É que hoje em dia, você não vê mais gente falando sobre missões. Você não vê as pessoas falando assim, cara, quero ser missionário. É muito raro.
Eu sabia que eu tenho uma história interessante com isso?
Falou sua tia?
Não, é minha mesmo. Porque é o seguinte, isso aí era... Falava-se muito, né? Missões. E eu lembro que um menino, assim, criado na igreja, via muito sobre isso, missões. E missões, ao primeiro momento, ela te causa um certo temor, né? E eu tinha um medo, isso muito pequeno, né? Eu tinha um medo de Deus me chamar para ser missionário.
Acho que você já comentou isso aqui.
Acho que eu já comentei, né? Eu tinha medo, porque eu acho que eu sempre via aquelas fotos, assim, os caras só em... tribo, lugar muito difícil e tal. Eu tinha esse medo. Mas é claro que eu era muito pequeno, uma mente infantil, né? Mas assim, tinha um ponto positivo.
Que agora eu tenho medo com a mente de adulto.
Eu continuo com medo, né? Não, mas que tem um ponto positivo. Que você vivia numa igreja onde esse assunto era normal. Fomentado, de tipo assim, uma criança cogitava o seguinte, cara, Deus pode me chamar para ser um missionário. Entendeu? Se a gente tá vivendo uma igreja hoje onde as pessoas nem passam isso na cabeça, como aí? Como assim?
Rapaz, a gente tá num momento onde o cara pode ser crente e ele nunca mudar de vida.
Isso, opa.
Hoje você fala
não,
que
o cara
crente...
pode ser crente e a vida dele ser exatamente igual à de um cara que não é crente.
Exatamente.
É, crente. É.
Mas como crente diz um nominal, pastor muito famoso, claro, né? Vocês não são crentes, não.
Vocês são
crentes,
não.
É. André Valadão.
Mas é, vai. Por quê?
Não, tem uma trend agora que diz assim: eu nasci na geração errada. Eu não bebo, eu não fumo, eu não gosto de rolê. Só isso. Então, tipo assim, o crente que ele não bebe, ele não fuma.
Tá igual.
Esse é
galera.
O seu grande diferencial.
E tem crente que faz essas coisas.
Ah, não, agora sim. Crente. Agora tem crente que bebe e fuma, com certeza.
E que gosta de rolê.
E que
não,
gosta
tem
de
crente.
Rolê.
Cara, a vida do cara é tão pecaminosa, tão sodomita como Sodoma e Gomorra. Não, mas sou crente, pô, Jesus me ama aí. Pô.
Não, pô, mas ai, é Deus. Porque a graça...
Eu vou pensando alguns versículos aqui, acolá, outros eu escondo e pronto. Jesus ama todos. Coisa mais linda de falar.
A gente estava nessa reunião de pastores, e pastores do Brasil e do mundo reunidos para falar sobre o Evangelho, para falar sobre o Brasil. E, cara... Quanto mais eles falavam, quanto mais a gente teve experiências nesse treinamento como aqui do final de semana, mais eu percebo que o poder de Deus é indispensável.
Com
indispensável. Certeza. E eu até confesso a você que teve uma época que eu achei mais cult, mais chique, o cara subir pra pregar e ele pregar aquele negócio que faz assim... Uau! Nossa! Que conhecimento! Que palavra! Que revelação! Meu Deus! Que profundidade! Mas eu confesso a você que hoje o que me faz falar uau! Que palavra! É o quanto
cheio.
De poder esse cara tem. É o quanto cheio ele tá. Sabe por quê, irmão? Porque conhecimento é maravilhoso, mas nunca transformou ninguém. O que muda é a prática desse conhecimento. O que muda é colocar ele em prática. É o cara chegar no altar e falar assim, tem uma palavra para você, Deus tem uma palavra para você. É chegar e falar assim, olha, deixa eu dizer uma coisa. Você vai ser curado hoje. E a pessoa ser curada hoje. A gente fala muito sobre um Deus que cura, mas a gente tem visto pouca cura. É ou não é verdade? A gente fala muito sobre um Deus que salva, mas a gente tem... Será que a gente tem visto muita salvação?
É, um Deus que muda a vida, mas...
Será que a gente tem visto muita mudança?
Sua vida tá mudada?
Exatamente. Então, assim, hoje o que me admira é um cara cheio. Não de conhecimento, mas do Espírito Santo.
Um cara de verdade, né?
Um cara de verdade.
Que a vida dele, o altar tá alinhado com o que ele vive mesmo.
Exatamente.
Pra mim isso é o importante.
Exatamente. Muito bom?
Muito bom. Sejam cheios
do Espírito Santo.
Cheios!
Pressão.
É assim, né? Não é assim.
Era assim? Acho que era assim, não era não?
Importante.
Tinha uma 9 horas danada, não era um 3 normal não, lembra disso?
Acho que era assim mesmo, era assim mesmo.
Seja cheio. Seja cheio.
Você que está em casa, você pode agora curtir, comentar, compartilhar. E comprar na Amazon.
No link da Amazon, é verdade, hein?
É isso aí, galera.
Curta, compartilhe.
A gente falou de 2 livros hoje, né?
Olha aí, Dia das Mães.
É, Dia das Mães na Amazon.
Orações Perigosas.
Compra o nosso link.
Compra lá. E Cristão Ateu.
É.
Amazon tem entrega rápida.
Entrega rápida e tem
os
dois.
Chega amanhã, dá tempo Dia das Mães.
A Amazon fez algo terrível.
O quê?
Que eu vou comentar no off. Você que vai ficar aí.
Não, fica no off.
Só pesquise aí. Deus te abençoe, fique com Deus e até o próximo episódio.
Falou.
Valeu.
Valeu.